Nobre senhor presidente e senhoras e senhores senadores, eu antes de analisar o tema, senhor presidente e nobres colegas, quero apenas fazer um registro de uns amigos nossos de Santa Catarina que estão aqui na tribuna de honra. Estão agora a conversar com o nosso senador Luiz Henrique da Silveira, que é o presidente da Câmara de Vereadores lá de São Bernardino, e o presidente da Câmara, o senhor Valdemar Follmann, e também o vereador Valdir Ludwig. Os dois são de São Bernardino, lá de Charuto, e o governador Luiz Henrique está conversando com eles também, vieram fazer uma visita aqui no plenário, na tribuna de honra, cujo município, inclusive, o governador Luiz Henrique conseguiu levar até o asfalto, água encanada no governo, e eles estão muito gratos e estão fazendo uma visita à casa. Faço esse registro. Mas, senhor presidente e nobres colegas, temas são vários, são imensos. Hoje, amanhã, então, nem se fala. Vamos ter uma ocasião imensa de discutir sobre a questão do salário mínimo, sobre o momento, vai ser amanhã à tarde, ou o dia todo, aquilo vai entrar à noite. A Casa Debate, hoje, implantou-se a comissão da reforma política no país. Implantou-se hoje, quer dizer, constituiu-se a comissão que vai tratar disso em 45 dias, apresentar uma proposta. Nós temos N temas, e dentre eles, senhor presidente, nobres colegas, o da reforma tributária igualmente. Há uma sensação onde se anda, e no meu estado, Santa Catarina, em todos os lugares. Maldaner, como é que fica esse negócio da reforma tributária? Tanto se prega no Brasil, tanto se fala, e ela é enorme, é grande, ela é uma imensidão para se analisar. Mas eu gostaria, dentre esta cadeia da reforma tributária, que ela é imensa, eu gostaria de deixar aqui uma pequena análise, senhor presidente e nobres colegas. Um detalhe, eu faço algumas observações para nós meditarmos, e penso que é interessante nós pensarmos nisso. A reforma tributária é uma das prioridades desta casa, tenho certeza. Mais que isso, é um grande anseio da sociedade brasileira. Baseio minha tese com relação à reforma de forma muito simplificada, para a compreensão de todos, em três pilares essenciais. Em três pilares. Primeiro, é reduzir. É um clamor que se diz que nós pagamos em relação ao PIB, uns falam em 35%, 37%. Então, essa, um dos itens. Como é que vamos reduzir? Reduzir a carga. Essa é a meta principal. Reduzir a carga de impostos significa dinamizar nossa economia. Significa dinamizar a economia, senador Pedro. Incentivar o quê? Incentivar a formalização de novos negócios. Que se reduzir, vamos incentivar a economia e vamos incentivar a formalização de novos negócios. Vamos dar competitividade internacional às nossas empresas. Enfim, vamos promover um ciclo virtuoso de crescimento. Vamos fomentar isso, vamos desenvolver um ciclo virtuoso, então, do próprio desenvolvimento. Essa é uma, o item do reduzir. Agora, o dois, vamos tentar simplificar isso. Olha, é uma loucura, os contadores entendem, mesmo assim, eu falo com eles, olha, é um emaranhado de carga, de impostos, disso e daquilo. E o que é simplificar? A forma de arrecadação, ela é, de um certo modo, confusa. Ela é intrincada com uma miríade de impostos. A maioria deles desconhecida, inclusive, da população. Ela, aliás, não só da população, é desconhecida até de quem entende, de quem lida com a questão, ela é desconhecida. Senador Luiz Henrique, só terminar esse segundo e o terceiro, já ouço com muita honra, Vossa Excelência. Então é preciso, eu diria, simplificar a forma de arrecadação, de forma que, ao fim, possamos evitar a sonegação fiscal e facilitar a vida do próprio contribuinte. Entender isso, ter uma cartilha, ver o que é que vão pagar, de que maneira. Então, essa é. A primeira é reduzir. A segunda é tentar simplificar isso. E a terceira, distribuir. De que maneira? Vamos distribuir essa arrecadação. Como é que vamos fazer isso? Esse terceiro ponto, eu digo que ele é bastante essencial. Na medida em que a maioria absoluta dos impostos arrecadados no país, e aí cerca de 67%, 70%, e o senador Luiz Henrique tem debatido isso muito, fica nas mãos do governo federal. Quer dizer, praticamente quase que 2/3 na mão do governo federal. Enquanto que em torno de 25% ou 30% que são divididos entre os estados e os municípios. Então, daí é essencial que essa proporção seja revista. Bom, e antes de continuar, então, primeiro, é reduzir, é simplificar e pensar em distribuir. Mas antes de continuar, senador Luiz Henrique, com muita honra, ouço Vossa Excelência.
Nobre senador Cacildo Maldana, estou ouvindo Vossa Excelência com toda atenção e gostaria de aduzir ao seu brilhante discurso algumas observações a respeito do que aconteceu nos últimos anos no Estado de Santa Catarina. No âmbito limitado do poder tributário do Estado, nós promovemos uma forte, eu diria fortíssima, redução da carga fiscal. Nós baixamos alíquotas, zeramos alíquotas, beneficiando os setores mais fracos do elo econômico, como as microempresas, como as pequenas empresas, como a agricultura. E qual foi o resultado? Em 2002, no ano anterior à nossa posse para o primeiro dos dois mandatos, Santa Catarina arrecadou R$4,760 bilhões. Em 2010, Santa Catarina arrecadou R$13,130 bilhões. Então, se alguém tem dúvida de que reduzindo a carga fiscal a economia se acelera e, como consequência, o Estado arrecada mais, que vá a Santa Catarina, ou hoje nem precisa ir, que acesse pela internet os nossos números e os nossos procedimentos e vai constatar isso. Parabéns a Vossa Excelência.
Nós é que recolhemos uma parte, Vossa Excelência, aliás, o ensinamento, a experiência que tem vivido à frente do governo catarinense. Isso, na verdade, cabe bem no primeiro item que nós levantamos, que é reduzir. E setores da economia, conforme o governador Luiz Henrique tem feito em Santa Catarina, que precisa do estímulo, aí reduzindo, faz com que haja um incentivo para você formalizar e estimula que as pessoas entrem na formalidade também. Isso evita a sonegação e assim por diante. E acaba, como se diz, gerando e fortalecendo a própria economia como um todo. Mas além de diminuir, de simplificar e distribuir melhor, quero trazer aqui um destaque especial relativo a esta ampla reforma que será muito discutida nesta casa. É uma proposta simples, mas essencial, que apelido de transparência fiscal. Transparência fiscal. E aí digo, no Brasil, existem cerca de 85 tributos diferentes. Olha, para decorar tudo isso, para aprender, para ver, é uma loucura. A maior parte deles desconhecida do contribuinte. E não só, como disse, do contribuinte. Até dos que lidam, até dos contadores, dos escritórios, até eles sentem dificuldades nisso. Dois, estes tributos influenciam diretamente a formação do preço dos produtos. E essa informação também é desconhecida. Exemplos. Alguém sabe que quando compramos um carro, por exemplo, 43,63% do preço é formado por impostos? Essa informação, sabe que o consumidor, quando adquire, ele sabe disso? Outro exemplo, o preço do café. Quando pagamos, quando adquirimos, paga-se 36,52% de carga, de impostos. Ou outro exemplo ainda, que o sabão em pó tem uma taxação de 42,27%. Quer dizer, na verdade, não se sabe disso, não se tem conhecimento. E o que é que se quer? Que é importante que o consumidor, ao adquirir um produto, saiba exatamente quanto está pagando em impostos. Esse sistema já funciona perfeitamente nos Estados Unidos e nos países do mercado comum europeu. Então, para dar ao consumidor conhecimento daquilo, senhor presidente, que ele paga é um exercício de cidadania, pois assim ele poderá exigir seus direitos dos governantes. Eu trago isso, senhor presidente, nobres colegas, para nós meditarmos, porque é alguma coisa que vai ajudar o consumidor até sabendo que de um produto que custe R$100, ele está especificado na nota, custa R$100, mas vem logo abaixo R$42, R$43, ou R$35, o que seja, é de impostos que está recolhendo para o governo, seja lá da União, dos Estados, dos municípios, e aí ele vai ficar sabendo, puxa, o produto da realidade ele está custando X, mas a importância de Y é impostos que eu não sabia. Isso motiva até o consumidor a acompanhar, a fiscalizar as obras, as coisas públicas, a arrecadação, aonde é aplicado os seus recursos, porque ele está ajudando. Isso estimula, inclusive, a exigir o documento fiscal. Outra que eu acho que também é importante, e nós já temos algum sistema em Santa Catarina, e sei que outros estados têm, São Paulo, se não me engano, até o Distrito Federal, que quando alguém vai comprar, o consumidor vai comprar um produto, ele fornece o CPF, e aí cede-se a nota fiscal, e do valor da compra, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, quando fornece a nota, ele sabe que dali ele poderá, o governo ele estuda do ICMS, ele pode segurar uma parte desse valor para bater quando vai recolher o seu IPTU, ou vai recolher o seu IPVA. Ele pode jogar numa poupançazinha, quando chegar a época, ele está reservado aquilo. Há um estímulo nisso. E aí todo mundo que vai adquirir um produto, presidente Cícero Lucena, vai adquirir um produto, ele sabe que uma parte, por pequena que seja, ele faz uma economia. E ele pode, depois que recolher o imposto de qualquer coisa que ele vai ter que pagar, ele abate. Isso estimula ele, o seu vizinho, os outros familiares, a pedir o documento fiscal. Vamos ajudar a fazer com que a informalização ela deixe de existir. E aí nós poderemos, embaixando e reduzindo a carga, nós vamos fazer com que, no sentido horizontal, vamos fazer com que todos também recolham. E aí baixa a carga, informatiza, formaliza as questões. Isso faz com que a cultura comece a mudar desde os estudantes das escolas, os nossos alunos. Nós vamos mudar a cultura no Brasil, porque hoje ainda há, queiramos ou não, até uma, por tradição, há um estímulo até, olha, eu dei um golpe, dei uma sonegada, consegui furar a barreira. Em alguns lugares tem isso. Consegui sonegar 50% disso, daquilo, e ainda se fica se vangloriando. Quer dizer, há uma motivação para isso. Por quê? Porque, às vezes, até, se a pessoa legalizar tudo, não pode concorrer com o outro que está sonegando. Porque aquele que sonega tem vantagem. E o cara que faz tudo certinho, ele vai para o pau. Ele não pode, quer dizer, na expressão, na gíria que você tem, ele não pode concorrer. Então, se todo mundo fizer e se baixar a carga, vai estimular. E, ou então, se o cliente, o consumidor, pedir o documento e aquele que está sonegando, não, eu quero a nota. Ele, não, eu não dou para metade. Não, eu quero nota cheia, quero inteira, porque eu vou ter um benefíciozinho para pagar o imposto da terra, o imposto predial, o IPTU, o imposto do meu carro, quando chegar a vez, vou ter um incentivo. Aí ele diz, não, eu paguei R$50 pelo produto, eu quero a nota de R$50, porque eu vou ter uma vantagem. E sei que ali, eu sei quanto é que é o produto, 50 e 20 reais, o 10 é de imposto e vai vir discriminado na nota. E dessa parte do imposto que está discriminado na nota, eu já sei fazer a conta quanto é que eu posso jogar da minha poupançazinha. Quer dizer, isso vai ajudar a mudar a cultura. Eu acho que essa é uma das grandes caminhadas, senhor presidente e nobres colegas, que nós precisamos motivar isso na reforma tributária. Isso apenas é um galho, é um setor, é uma parte da reforma tributária que nós temos que implantar no Brasil, que vai ajudar em muito, vai ajudar em muito. Todo mundo vai ganhar nisso, é mudando essa cultura. Então, são considerações que deixo, senhor presidente e nobres colegas, nesta tarde, para nós refletirmos, para na hora que a reforma chegar, se for preciso, a nossa assessoria já está estudando, de também fazer uma proposta nesse sentido. Fazemos a proposta nesse sentido, nós vamos discutir isso, essa é a intenção, para fazer com que essa parte da transparência tributária, da transparência, como eu digo aqui, fiscal, eu batizo isso, eu apelido isso de transparência fiscal, isso fica bem aos olhos de todo mundo, isso ajuda a mudarmos a cultura no nosso Brasil, para que isso fique muito melhor colocado para todos nós. Eram algumas ponderações, algumas considerações que tinha que fazer na tarde de hoje, senhor presidente e nobres colegas. Muito obrigado.
Pela ordem dos escritos, senador Eunício Oliveira.
Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho a honra de informar a mesa que hoje esse plenário recebe a visita de uma comissão de vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco. Estão aqui presentes o primeiro secretário da Casa, vereador Elias Campos, o vice-presidente Rodrigo Pinto e também os vereadores Alisson Bistene, Ricardo Araújo e Gabriel Forneck. Muito obrigado, senhor presidente.